Senhoras e senhores deputados, boas tardes. Podemos dar início então à nossa reunião e eu vou tentar sumariar a reunião de 24 de maio passado. Uma intervenção inicial do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que apresentou o projeto de lei do Bloco de Esquerda relativamente a sanções previstas para a violação da obrigação de exclusividade. Titulares de cargos eletivos, perda de mandato, exceto Presidente da República, titulares de cargos não eletivos, destituição judicial e falou ainda na inibição de cargos políticos. Quanto à violação das obrigações declarativas, competência de fiscalização do cumprimento integral deve caber à entidade que o Bloco de Esquerda propôs, enfim, aquilo que nós aqui passamos a designar por entidade única, tendo em conta o papel institucional do Ministério Público. Omissão de entrega durante o exercício de funções e 6 anos após, pena de prisão até 18 meses, omissão de elementos relevantes ou inclusão de factos falsos, pena de prisão até 3 anos, aquisição para si ou interposta pessoa de património elevado, prisão de 2 a 5 anos. Foi ainda referido que, havendo condenações por crimes de responsabilidade, tal terá como consequência a demissão do cargo. Competência para julgar deve ser o Tribunal Constitucional, propositura da ação cabe ao Ministério Público, primeira instância e secção do Tribunal Constitucional, recurso para o Pleno do Tribunal Constitucional. Intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Grupo Parlamentar do PSD, relativamente à fiscalização, tem alguma abertura à proposta de criação de uma entidade fiscalizadora, devendo, contudo, ficar bem explícito onde funcionará, com quem e com que competências. Deverá ter um estatuto de autonomia, não é diferente a localização da órbita em que o órgão ficará assediado, que composição terá, que tipo de nomeação, as escolhas das pessoas que o comporão é nuclear para a definição de posição do PSD. Tal como saber que competências tem, como já atrás disse. Questão sancionatória, quanto ao incumprimento, o PSD subscreve alguma das propostas avançadas, mas com uma graduação diferente. Natureza política, destituição do cargo, entidade de natureza judicial ou política, atendendo à natureza do tipo de sanções, as regras relativas ao incumprimento têm de acompanhar esta distinção. Não pode haver caixa às bruxas, é preciso evitar. PSD disposto a aceitar uma entidade fiscalizadora, mas tem que haver uma delimitação de responsabilidades sancionatórias. Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, artigo do incumprimento, exceção Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Faz sentido excepcionar o PR e o PM, depende da nomeação. Já não faz sentido excepcionar o Presidente da Assembleia da República, uma vez que é um primus inter pares. Cumprimento de penas condiciona a posição do PSD à separação clara das competências desta entidade e aplicação de sanções políticas ou penais. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente à questão da fiscalização, citou a experiência da entidade de contas e financiamento dos políticos, dizendo que a entidade agora proposta pelo Bloco de Esquerda mimetiza já existente. Pretende-se dar maior músculo ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional faz a instrução, fará a instrução, depois formulará um juízo de um processo que ele próprio instruiu e não haverá recurso e isto suscita dúvidas ao Bloco de Esquerda. É isso, não é? Quem é que fiscaliza? É esta entidade administrativa independente sob a alçada do Tribunal Constitucional, tem a obrigação de fiscalizar o conteúdo das obrigações declarativas. O Bloco de Esquerda acrescenta ainda que terá que evoluir para uma solução em que após a fiscalização do Tribunal Constitucional o Ministério Público instrui o processo, depois o próprio Tribunal Constitucional numa fase final é a entidade de recurso. Modelo a aperfeiçoar e a discutir no âmbito desta Comissão. Garantir que não haja esquecimento na entrega de declarações, nem opacidade. O Ministério Público decide se quer ou não avançar com a instrução e depois devemos decidir que tribunal enviar. A questão do dolo, a inexistência do dolo, a questão da negligência foram igualmente levantadas. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Lacão, a possibilidade de se mimetizar a nova entidade a criar com o modelo de fiscalização das contas dos partidos deve ter limites. A competência sancionatória nas contraordenações foi referida pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Titulares de órgãos de soberania ou equiparados não podem ser objeto de sanções por parte de uma entidade administrativa. Deverão ter apenas competência instrutória, possibilidade de previsão de sanções de natureza pessoal, a atuação deve ser do Ministério Público, decidir o que acontecerá depois. Para além disso, por exemplo, relativamente à perda de mandato, já poderá ser cometida a um juiz do Tribunal Constitucional. Não se pode concentrar tudo no Tribunal Constitucional, mas implicar também os tribunais comuns neste processo. Consciência da complexidade desta matéria. Foi isto. É, na matéria penal. Podemos acrescentar isso aqui. Muito bem. Isso. Podemos acrescentar isso. Relativamente à matéria penal. Sim. Grupo Parlamentar do CDS-PP, do Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. A posição do CDS é conhecida, já foi aflorada várias vezes. Tem algumas dúvidas quanto à entidade de transparência, devido à forma como é constituída e às competências que poderá vir a ter. É criada a imagem da entidade de contas e, por isso, é necessário mudar este figurino. Explanar e explorar melhor a natureza dessa entidade a criar. Quanto à punição e fiscalização, preconiza o crime de desobediência qualificada para quem não apresentar a declaração após 30 dias. E após 30 dias e após uma insistência. Isso mesmo. Alargamento dos cargos a submeterem obrigações declarativas. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado. O PCP não tem uma posição fechada quanto à criação da entidade. Preocupação em saber com que meios essa nova entidade ou atual irá trabalhar. Separação do processo administrativo da ação penal, cá está. Entidades de recurso, matérias que merecem ainda reflexão. Todas estas que foram aqui referidas, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado. Outra situação que o PCP gostaria de ver tratada prende-se com as alterações necessárias ao Estatuto dos Deputados e ao regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos, relativamente à questão da sanação do vício. A Subcomissão de Ética tomou uma posição com a qual o PCP não concorda e que foi aqui discutida e todos nos recordamos. Não se podem sanar os efeitos do vício para trás. O que acontece ao período em que o vício vigorou e se manteve. Esta questão foi levantada aqui pelo deputado Jorge Machado. Clarificar este aspecto no regime sancionatório. Grupo Parlamentar do PS de novo, o deputado Pedro Delgado Alves, sublinhou o conjunto de propostas que o PS apresentou quanto a estes dois pontos, como é que as relações de rendimentos e de interesses irão ser fiscalizadas e consequências sancionatórias. Referiu a particular complexidade entre as várias fases em que este processo desenrola, falou na prática de um ato em violação das regras de incompatibilidade, noutros parlamentos opta-se por um quadro sancionatório interno. O quadro constitucional prevê regimes próprios de destituição, a Constituição descreve regimes de destituição do Presidente da República. Outras situações que cruza vários projetos de leis, efeitos automáticos de algumas sanções que vêm propostas. Referiu e desenvolveu a questão da tramitação do procedimento interno, falou na matéria penal quando se justifique, nas situações de maior gravidade, quanto ao quadro atual, passagem de várias fases do processo, o regime não é tão detalhado como deveria ser. Referiu ainda o período de maior escrutínio, início da legislatura, novos deputados, aqui um maior apoio no que diz respeito a estas situações, grupos de trabalho do registro de interesses que acompanha esclarece novos deputados, o momento inicial do exercício de funções deve ser tido em conta de um modo muito especial, posteriormente no exercício do mandato, o regime já não deve ser o mesmo, o deputado já não deverá estar numa situação de incompatibilidade no quadro, e portanto deve haver aqui uma distinção no quadro sancionatório. A ausência de graduação da gravidade da matéria, que é o que acontece agora. Entidade fiscalizadora, quanto à entidade fiscalizadora, tendencial harmonização de procedimentos, convida à criação de uma entidade única. Para tomar posição definitiva, é necessário conhecer a competência do órgão, ambição, a mais pode ter o efeito contrário. Frase do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Consequência não só do domínio penal, mas também fiscal. Identificação da alteração da situação patrimonial e referiu ainda a situação de dupla obrigação declarativa. É isto, Srs. Deputados? Feita, portanto, esta súmula da reunião anterior, passamos ao ponto 2 e o tema no ponto 2 é registros de ofertas. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, o PSD, a proposta do PSD tem que ver com, por um lado, a obrigatoriedade de criação, por razões de transparência, de criação de um registro de acesso público, onde todos estes titulares têm que registar, têm que dar conta das ofertas institucionais de que sejam recebedores, na prática. Relativamente à configuração da legitimidade, relativamente à configuração da legitimidade para o recebimento de ofertas, a nossa proposta, no fundo, reconduz-se àquilo que é as regras que estão no Código de Procedimento Administrativo e no Código Penal, ou seja, as ofertas têm que ser ofertas legítimas, como é óbvio, porque as que forem ilegítimas são penalmente perseguidas e, portanto, não, sobre esse aspecto não propomos nenhuma alteração àquilo que já é o crime de recebimento indevido que já existe no Código Penal. E remetemos a questão do valor das ofertas legítimas, independentemente da obrigatoriedade sempre permanente do registro público relativamente a essas ofertas, para as regras, como o Código também faz, o Código Penal, para, conforme os usos e costumes, que é a terminologia, as condutas socialmente adequadas e conforme os usos e costumes, que é aquilo que também decorre do Código. Como é que isto se traduzirá na prática? Eu presumo que, mas estamos abertos a quaisquer propostas concretas nesta matéria, presumo que estas matérias devem ser depois, digamos assim, concretizadas em termos dos códigos de conduta que sejam aprovados em cada um dos órgãos a que os titulares pertençam. No caso próprio da Assembleia da República, já temos falado aqui várias vezes que faz sentido, e de resto há algumas propostas já nesse sentido, que a Assembleia da República venha a aprovar também, e em cada legislatura, cada elenco da Assembleia da República, como faz com o regimento, pode rever isto em baixa ou em alta, como entender, deve ter o seu próprio código de conduta, onde necessariamente aquilo que pode ser considerado adequado, socialmente adequado e politicamente adequado em termos de ofertas institucionais, deve ter uma tradução nesse mesmo código de conduta. É a nossa perspectiva. Mas se houver um entendimento diferente, até porque colocar na lei, do nosso ponto de vista, colocar na lei um valor absoluto, não faz sentido, é sempre um mau princípio, até pela desvalorização que tem ao longo do tempo, e depois porque as situações são diferentes, quer dizer, esta lei é para se aplicar a um conjunto bastante vasto de titulares, e cada órgão pode ter um grau de exigência e um grau de adequabilidade social, digamos assim, para utilizar o termo socialmente adequado que vem nos códigos, diferenciado. E, portanto, optámos por não propor nenhum valor em concreto, dentro destes pressupostos que acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ponto é particularmente interessante para os nossos trabalhos, na medida em que representaria a introduzir-se uma novidade total na qual não temos propriamente antecedentes, pelo menos na nossa ordem jurídica. E eu acho que o deputado Marcos Guedes frisou muitos dos aspectos e muitas das soluções que depois deveremos discutir para concretizar, mas eu acrescentava mais duas ou três que, à semelhança de soluções de outros regimes jurídicos e de outros países, podem ser úteis para desbloquear algumas das dúvidas. Em primeiro lugar, obviamente, há uma questão a ultrapassar que tem a ver com a definição dos valores das ofertas que devem ativar a possibilidade de aceitação ou não. Ou seja, a primeira tarefa tem de ser burilar e densificar a oferta em si. Se é uma mera oferta institucional, uma publicação, algo simbólico, representativo do local que se visita, até que ponto é que é perfeitamente integrável numa oferta que pode ser aceita pelo titular do cargo? E por outro lado, a partir de que momento é que a natureza da oferta não se repercute, não deve ser reportível ao titular, mas antes é uma oferta verdadeiramente institucional dirigida ao cargo. Ou seja, quem a recebe não é o Sr. Amílcar, que por alguma razão é Presidente da Câmara naquele momento, mas verdadeiramente é a instituição e o órgão Presidente da Câmara Municipal, ou o órgão Câmara Municipal, no limite, a pessoa coletiva município que a recebe. E, portanto, deve haver também aqui uma possibilidade de distinção para assegurar que, quando a oferta é dirigida institucionalmente, duplamente institucionalmente, portanto, por uma instituição a outra, ela tem que ficar depositada na mesma instituição. Isto gera depois uma dificuldade, que é saber quem é que é responsável e qual é a entidade que assegura este tratamento. Ou seja, se em alguns casos é particularmente óbvio como é que ela deve ter lugar, é o caso aqui na Assembleia, as ofertas institucionais recebidas pelas comissões parlamentares normalmente são expostas nas vitrines que se espalham pelo Parlamento e que representam a relação bilateral existente. Em muitos casos, em muitos serviços da administração pública, a prática não existe e a possibilidade de fazer o seu acompanhamento é uma realidade para a qual não estamos ainda apetrechados e não temos ainda esta solução. Em muitos casos, por exemplo, nos bens perecíveis, no limite, nos bens alimentares, coisas similares, que também são ofertas ocasionais, eles podem sempre ser dirigidos, quando não tenham valor, enfim, bagatelar, podem ser dirigidas ao serviço, quando o serviço tem, por exemplo, um local onde elas possam ser consumidas, não por uma pessoa singular, mas pelo conjunto. Mas, acima de tudo, há que ter um modelo, e aqui é que eu introduziria esta possibilidade, para discussão, como digo, não temos propostas sobre o assunto, mas existem regimes comparados interessantes, quando a... Nem ia aos percíveis para já, mas mesmo nas ofertas que não são percíveis, por exemplo, o modelo norte-americano é um modelo interessante que estipula um valor para definir o que é bagatelar e, portanto, pode ficar na esfera do titular e define também aqueles casos a partir dos quais ele tem que ser depositado numa primeira fase junto do instituto ou da instituição, do serviço responsável por este acompanhamento. É particularmente evidente nos casos em que estão em causa relações externas e, portanto, nesse caso é o Departamento de Estado que assegura esse depósito, mas admite-se a possibilidade quando a oferta não tem natureza institucional no sentido em que não é à pessoa coletiva ou ao órgão que é oferecida, dá-se a possibilidade ao titular do órgão, em querendo, por ter valor sentimental ou por achar que quer ficar com a recordação da visita que fez, de adquiri-la ao Estado. E, portanto, acima de determinado valor, há um modelo interessante que é este norte-americano, que é, no fundo, neutralizar o problema que a oferta coloca nestas circunstâncias e, portanto, se a pessoa quer muito, muito ficar com o punhal que lhe foi oferecido pelo Emir no quadro da visita que fez ao Estado XYZ, que pode ser de valor considerável e que pode, efetivamente, indiciá-lo, se tem, de facto, esse valor afetivo de tal ordem significativo, pode sempre o titular proceder à sua aquisição e, portanto, dessa maneira neutraliza-se o problema. Claro está que, na base de tudo isto, está a exata classificação da natureza da oferta. E, portanto, podemos aqui começar a fazer a lista da lampreia, da caixa de cerejas, do garrafão de azeite, ou seja, todos já estávamos aqui a comentar vários exemplos de coisas que são oferecidas e que, manifestamente, mas que são reveladoras também, não é o objeto em si, é também o valor do objeto, porque uma garrafa de vinho podem ser 2 euros nas promoções do Continente desta semana, como pode ter um valor de várias centenas e, em alguns casos, de vários milhares. Passa a publicidade, pronto, aqui de facto aqui uma indesculpável referência, pronto. Em qualquer grande ou pequena superfície, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pela advertência, mas manifestamente temos também aí uma dificuldade que se prende com o valor do bem em causa e depois, obviamente, com a natureza do tipo de oferta que está em causa. Porque, em alguns casos, mesmo publicações institucionais, que podem ser aqueles absolutamente neutros, não há dúvida alguma, uma pessoa visita o município XYZ ou vem uma delegação de não sei onde e oferece e faz uma oferta institucional, que é um livro da apresentação do município. Basta imaginar uma edição reservadíssima, singularíssima, de reedição do Foral com reprodução facsimilada, que pode ter um valor significativamente elevado e até superando os tais 150 euros, ou o que seja. Associada a esta matéria, já agora, eu sei que é registro de ofertas, e ofertas, presumo, também não se deva repercutar estritamente à questão da oferta física, portanto, do presente da oferta, mas há uma dimensão das ofertas que é particularmente relevante nesta sede, que é a hospitalidade. E a hospitalidade, em alguns contextos, em que pode estar abrangido uma deslocação e o adicional, também ela tem que ser particularmente clara, porque muitas vezes há deslocações que têm natureza institucional para participação em conferências e o que está em causa é, no limite, suportar custos. Noutros casos, quando vai para lá de suportar custos, e portanto é que a pessoa não é um orador, mas em que pode ser enquadrável como uma dimensão de oferta, naturalmente ela já é mais problemática. Portanto, eu diria que este assunto é muito pertinente, tem muito, muito para inovar, mas também é muito difícil, tendo em conta que a própria lei e a própria lei penal que temos opta pelas cláusulas genéricas, o mais genéricas possíveis, remetendo para os usos e costumes, que é de um casuísmo também, que hoje em dia é pouco compatível com a segurança jurídica que queremos dar a esta matéria.
Todos nós temos experiências de ofertas e sabemos bem a variedade imensa das coisas que acontecem. E muitas vezes, por exemplo, a visita de uma comissão, é dito expressamente que temos aqui uma prenda para o Sr. Presidente. Não é? E o Sr. Presidente, o que é que faz aquela prenda? É da comissão? É institucional? É pessoal? Não é? E a questão da hospitalidade também é muito importante, porque normalmente às vezes vem acoplada de coisas, de garrafas de champanhe no hotel e por aí adiante, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ponto prévio sobre a nossa posição relativamente a este assunto, dizer que consideramos essencial que ele possa ficar bem definido no âmbito dos trabalhos desta Comissão e seria um avanço importante. Há aqui claramente zonas cinzentas que podem ser mal utilizadas e que colocam suspeições que têm de ser dirimidas no âmbito da melhoria da lei que nós nos propomos nesta comissão. Porventura poderia arrumar os assuntos nas seguintes formas. O que é oferta, a definição do que é uma oferta, e aí esta discussão sobre é mais simples naquilo que existe claramente uma entrega de algo, é mais difícil no que simboliza essa tal hospitalidade que o Sr. Presidente agora referiu, mas eu creio que nós vamos ter que definir bem o que é esta oferta. A título de exemplo, há grupos parlamentares de amizade do Parlamento Nacional que receberam viagens, receberam entre aspas, que foram as deslocações a países do intercâmbio dessas atividades parlamentares do grupo parlamentar de amizade, que foram custeadas pelo país de destino. A Alemanha, por exemplo, faz isso. Isso é considerado uma oferta ou não é considerada uma oferta? Se nessa viagem forem levados hotéis 5 estrelas, ficarem hospedados em hotéis 5 estrelas, forem levados a restaurantes de estrelas Michelin, isso é considerado uma oferta ou é excesso de hospitalidade ou é pura e simplesmente hospitalidade? Há aqui zonas cinzentas claras, difíceis de dirimir. Agora, eu creio que nos é exigido a nós chegar a um ponto em que possamos ter aqui. Eu queria, eu não faço ideia, já agora para deixar então clara a minha afirmação, eu não faço ideia se o Grupo Parlamentar de Amizade com a Alemanha. Mas eu atirei puramente à sorte. E por isso eu não estou aqui a fazer nenhuma denúncia. Das minhas palavras não estava nenhuma denúncia de caso concreto, estava um exemplo teórico do que poderia ter acontecido, assim, mas foi apenas só um exemplo teórico e até explicável do ponto de vista da disponibilidade financeira que, por exemplo, o Bundestag alemão tem para este tipo de visitas. Não faço ideia se aconteceu assim ou não, estava meramente a fazer um exercício teórico. Mas para dizer que, e para concluir esta primeira parte, que a definição do que é uma oferta é algo que nós temos que definir, porque atualmente o que está no pressuposto legal é que é a entrega de algo, mas não tem necessariamente que ser assim, ou pelo menos se for só assim é facilmente ultrapassável nestes contextos. Segundo ponto é, neste registro, por onde é que ficará, onde é que será feito o registro? Qual é o espaço onde deve ser entregue esse registro? A que tenho uma outra pergunta associada é qual é a fiscalização que é feita deste registro? E aí, o nosso entendimento vai muito naquilo que foi dito também já pelo deputado Pedro Delgado Alves. É mais simples, por exemplo, na Assembleia da República, ser a Assembleia da República ter um registro dessas ofertas por deputado e fazer depois também essa publicitação das ofertas. Um governo deveria fazer o mesmo dos seus ministros, secretários de Estado, o que for, uma Assembleia Municipal deveria fazer o mesmo, uma Câmara Municipal deveria fazer o mesmo. Não nos parece que devesse existir neste contexto, ou que seja pelo menos execuível neste contexto, a ser uma concentração da informação, da mesma forma que nós defendemos para as matérias de transparência, de declaração de património e declaração de rendimentos. Parece-nos que são questões separadas e aqui geríveis mais localmente em cada uma das instâncias. Agora, parece-nos a nós importante a definição da publicidade destas ofertas, isto é, sendo determinado no enquadramento legal que o que é oferta, o que é que não é oferta, havendo a aceitação de uma oferta, seja transparente que a oferta se foi dada, a determinado, no caso concreto do Parlamento, a determinado deputado ou deputada, no exercício das suas funções de deputado ou no exercício das suas funções de presidente. O Sr. Presidente deu um exemplo concreto, nas suas funções de presidente pode-lhe ser dado alguma oferta e aí é de um cariz diferente do que seria se fosse deputado e esse registro deveria ficar claro. E por isso, aqui as duas vertentes iniciais, definição do que é oferta, do que é enquadrado como oferta, definição das obrigações de transparência e de publicitação das ofertas e falta aqui o outro pilar deste debate, que é o regime de aceitação das ofertas. Aquilo que pode ficar individualmente para o titular de cargo político ou de algum cargo público e aquilo que deve ficar para a instituição. E aí eu tenho algumas reservas na ideia que deve ser possível a determinada pessoa titular de cargo público, adquirir as ofertas que teve em determinada deslocação oficial. Isso levanta vários problemas práticos, todos eles mais ou menos ultrapassáveis, desde avaliações, estipular o valor de oferendas, que às vezes não são muito avaliáveis do seu valor, mas para além disso, acima de tudo, a consciência que nós, quando fazemos uma deslocação oficial e nos é feita determinada oferta, ela nos é feita enquanto titular desse cargo público, o cargo político, e por isso, se é nessas funções, se excede determinado valor, e eu creio que este é um bom critério para definirmos aquilo que pode ficar para a pessoa, aquilo que não deve ficar para a pessoa, então é enquadrado para a entidade, para a instituição, e não deveria ser depois objeto de disputa de pagamentos, porque isso aí pode levar a outras opacidades que eu creio que nós não temos interesse em suprir. Dito isto, e colocando as coisas assim arrumadas, eu acho que este, volto ao início, acho que este é um ponto importante onde nós poderemos avançar, toda a disponibilidade do Bloco de Esquerda para fazermos nesse sentido e salvaguardando, creio eu, agora a questão fundamental que é do valor. Qual é o valor que é até ao qual é aceitável que uma oferta seja para o titular a título individual, qual é o valor acima do qual já não é aceitável? Há uma regra que eu não sei se tem cobertura legal, mas que foi várias vezes publicitada, dos 60 euros. Eu procurei a cobertura legal deste valor, eu não o encontrei. Pode ter sido alguma fragilidade da minha procura. Mas eu creio que este valor dos 60 euros é um valor bom para nós podermos trabalhar. Acima de 60 euros, qualquer oferta deveria ficar para a instituição. Abaixo de 60 euros é enquadrado no patamar da entrega individual e da simpatia individual. Aí permite-nos alguma discricionariedade, é verdade. A questão da avaliação das ofertas em particular é sempre uma questão sensível. Agora teremos um debate onde podemos amadurecer estas ideias.
Mas, Sr. Deputado, penso que só uma pergunta. Mesmo com valor inferior a 60 euros, na sua opinião, deve ficar registado?
A questão, quando eu falei do valor dos 60 euros, era para a quem é que... Porque depois ficava à pertença, mas o registro sim. Já agora, nós no Parlamento, não tem bem diretamente a ver com isto, mas também não é completamente fora deste debate. E está a meio termo entre esta questão das ofertas e a questão do lobbying. Nós não temos um regime de obrigatoriedade de explicitação das reuniões que cada um ou cada uma de nós faz. Isso é feito de forma discricionária entre grupos parlamentares e até com práticas diferenciadas dentro dos grupos parlamentares. Creio que nós devíamos também, no âmbito dos trabalhos desta Comissão, em nome dessa transparência, levar a uma maior... ao maior reforço das obrigações de transparência dessas reuniões, para ser toda a atividade que nós temos completamente transparente e escrutinável. Tivemos uma reunião com um determinado embaixador, que é daqueles onde normalmente há trocas de prendas. Deveria ficar publicitado no site do Parlamento, como já está para alguns deputados ou para algumas atividades, deveria ficar registado no site do Parlamento e que nessa reunião houve uma troca de galhardetes. Eu acho que essa informação e essa transparência é importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer fazer uma intervenção? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que daqui se revela, efetivamente, a complexidade, por um lado, mas também a necessidade de bom senso na forma como encaramos estas normas. E, por outro lado, também, não quero confirmar já, mas depreendo da última parte da intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que há alguma receptividade para, de facto, aquilo que acabou de escrever é a regulamentação do lobbying. Portanto, a ideia do registro com quem se reúne é o âmago do que pode vir a ser uma regulação e a matéria do registro da representação de interesses, sem mais, ou seja, das instituições que com o Parlamento, ou junto do Parlamento, ou de qualquer instituição pública, vêm reunir, poderem ter um mecanismo de transparência que, no fundo, é aquilo que as instituições europeias praticam. Portanto...
Se me permite só a interrupção, podendo caminhar nesse sentido, ou melhor, podendo ser um passo nesse sentido, não tem necessariamente que culminar nessa meta. Okay. Em nome da transparência, é uma atividade que nós deveríamos ter também.
Pronto. Claro, claro. Claro. Mas agora, quanto à questão das ofertas, efetivamente, levanta, e na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, deixava só duas notas, que era, efetivamente, manifestamente esta é uma matéria que tem de ser gerida por cada serviço junto do qual está o titular do órgão em causa, quer numa dupla dimensão, no que quer que se venha a ter que registar, por um lado, e na questão de onde é que são depositados os bens que são da instituição. Com a única faculdade, eventualmente, também não podemos transformar as instituições públicas de repente em depósitos de ofrendas que muitas vezes têm escasso valor e muitas vezes, por outro lado, são repetitivas. Basta imaginar uma delegação de uma comissão que vai a um determinado sítio em que todos os membros da comissão recebem precisamente a mesma ofrenda e, portanto, revelador potencialmente de que há um intuito personae que não se prende apenas com aqueles casos, que são diferentes daqueles casos em que é ofertado ao Presidente da Comissão, que aí no limite pode ser o chefe da delegação, em que manifestamente já há uma dimensão institucional diferente. Portanto, isso também tem de alguma maneira ser enquadrado e enquadrável para que também não caiamos no ridículo de, por exemplo, numa deslocação a cada um dos membros da delegação é oferecido um pequeno pin com a bandeira dos dois países, manifestamente é um valor inferior a 60 euros, mas daqueles em que me parece que manifestamente se calhar a necessidade do registro não se justifica. Portanto, mesmo aí há que ter a tal dose do bom senso na identificação do que é registável e do que é que deve ficar em cima da mesa. Mas queria deixar só duas notas adicionais. Uma primeira relativamente à atividade que foi referida como exemplo, que é dos grupos parlamentares de amizade. Ainda para mais, o Sr. Deputado fez referência precisamente a um grupo de amizade que recentemente fez uma deslocação ao país de origem, mas que no quadro daquilo que é o relacionamento institucional entre os dois Parlamentos. Isto é, também me parece que há que diferenciar relações daquilo que é, enfim, já hoje consensualmente referido como a diplomacia parlamentar, faz parte das atribuições da Assembleia, e no quadro da existência e da assunção de que há grupos parlamentares de amizade com países que mantêm também, na mesma esfera, uma relação bilateral em sentido inverso connosco, portanto, todos aqueles casos que são enquadráveis em visitas oficiais, aí manifestamente o que temos é algo que não se repercute na esfera do deputado, mas repercute-se na esfera do relacionamento institucional entre os dois Parlamentos. É verdade que muitas vezes há atividades que são organizadas e que são disponibilizadas localmente pelo país que acolhe, assim como nós próprios, enquanto anfitriões o fazemos, em relação a delegações que também recebemos. Portanto, também aí eu acho que seria relevante, no que quer que se desenhe, separar bem as águas entre o que é atividade totalmente institucional no quadro de relações diplomáticas, hesito em dizer diplomáticas, porque o Parlamento não tem atividade diplomática, mas na prática tem uma prática de relações internacionais, que se pode reconduzir à diplomacia parlamentar, que já é um conceito que se vem trabalhando, seja nas organizações multilaterais, seja depois no relacionamento bilateral, em que manifestamente é distinto de, por exemplo, a atividade que envolva uma entidade estrangeira que não o Estado ou que não o Parlamento desse outro Estado, em que aí manifestamente já se pode pôr em causa a tentativa de influenciar ou o lobbying institucional por um outro Estado, por uma decisão que o pode afetar. Agora, quando se trata do canal totalmente formal, totalmente desenhado pela instituição parlamentar para se relacionar com outros parlamentos, aí a questão já seria um pouco distinta. A minha segunda nota tinha a ver com a forma como concretizamos isto. Obviamente já estamos num patamar de detalhe que muito dificilmente se compagina com a criação de um ato legislativo com este detalhe. Tendo em conta que temos em cima da mesa um Código de Conduta como um dos elementos, uma das peças da nossa arquitetura jurídica ou da nossa arquitetura de soft law complementar à arquitetura jurídica, e parece-me que aquilo que precisamos indiscutivelmente é de uma norma habilitante para que o Parlamento produza o Código de Conduta e que, em grande medida, seja nesse Código de Conduta que, pelo menos em relação ao Parlamento português, a matéria se regule. Se queremos criar estas obrigações em relação a outros órgãos de soberania ou, no limite, em relação a autarquias locais, eu acho que também a filosofia deve ser tendencialmente a mesma, regras suficientemente claras quanto às obrigações, mas também sem entrar num grau de pormenor que depois se tornem, até em alguns casos, potencialmente absurdas face às realidades e à dimensão das instituições públicas em cima da mesa. E dou um exemplo. Há mecanismos em que isto é possível fazer-se e que, digamos, a prática ou melhor, não é bem a prática, é a indispensabilidade de um regime, acabaram por levar à construção de soluções que nasceram a partir desses regimes. O caso da Presidência da República é particularmente claro. Ou seja, o acervo do Museu da Presidência nasce, em grande medida, daquilo que é relações bilaterais e ofrendas institucionais dirigidas aos presidentes, e isso criou um acervo. Mas também há modalidades em que, por exemplo, o modelo norte-americano das bibliotecas presidenciais, nos quais até temos um caso relativamente similar, não é líquido que tenha que estar depositado no Museu da Presidência se estiver noutra instituição pública. Mais uma vez, em relação aos deputados, é a mesma coisa. Não era chocante, tendo em conta que não pretendemos que a Assembleia se transforme num depósito de ofrendas institucionais, não é chocante que um deputado que receba uma oferta institucional e que não pode ficar com ela por força do valor, pretenda dizer que então gostava que ficasse na Biblioteca Municipal ou no município do círculo pelo qual foi eleito, tendo em conta que há uma instituição pública que a pode acolher. E, portanto, estas habilitações de razoabilidade e de alguma flexibilidade, eu acho que também deviam poder ser contempladas. E volto ao exemplo da Presidência da República, em que é fácil, através do museu, ter um sítio que possa funcionar como depósito, mas também, manifestamente, não é tudo, não é tudo dotado de museu museológico. Ou seja, não querendo aqui ser deselegante para com as pessoas que fazem ofertas institucionais, mas as muitas ofertas que são recebidas, naturalmente, nem todas têm o mesmo valor patrimonial, se é que às vezes têm, especialmente quando são bem expressivas.
Peço desculpa, mas vamos retomar a ordem normal das intervenções dos senhores deputados, depois deste pequeno desvio, deste pequeno grande desvio. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, até porque o CDS tem proposta nesta matéria, portanto, era bom podermos falar nisto. Bom, já aqui muito se discutiu e eu acho que há duas palavras-chave nesta questão. Primeiro é bom senso, de facto, nesta matéria. E depois é, de facto, a dificuldade de estabelecermos aqui os limites, porque, na verdade, todos nós conhecemos toda a sorte de oferendas que é possível receber-se. Portanto, temos que ter algum cuidado nesta discussão para que não entremos aqui em populismos que depois, obviamente, chegam a nada e só pioram a questão mais do que ajuda. Dizer-lhes que o CDS, na senda do regime da transparência que pretende instituir e que acha que é a forma mais curial se tratarmos esta questão, pensou no registro, na criação de um registro de ofertas gizado da seguinte forma, e é muito fácil de explicar. É criado um registro de ofertas público e permanentemente atualizado junto de cada entidade em que se aplique este registro de ofertas, ou seja, junto das entidades onde exerçam funções titulares de cargos políticos, titulares de altos cargos públicos e bem assim também ainda junto dos gabinetes dos membros do Governo, do Governo Regional e dos governos dos apoios dos gabinetes de apoio dos órgãos executivos e portanto, das autarquias locais, peço desculpa. E por isso, o que nós entendemos que deve ser feito é um registro público junto de cada uma dessas entidades. Obviamente não é possível fazer-se um registro geral e tem que ficar junto de cada uma dessas entidades, parece-nos evidente, e que tem que estar em permanente atualização. Tivemos a dúvida e discutimos muito isso dentro do nosso grupo parlamentar relativamente ao valor. Se punhamos ou não um valor, porque percebemos a dificuldade da atualização e de cristalizar numa lei a questão, essa questão. Agora, entendemos que sem se fixar um valor é muito mais difícil depois dividirmos as situações e por isso talvez a ideia do valor não seja disparatada exatamente por isso, porque é mais fácil assim distinguirmos as situações, porque se vamos entrar por um regime em que se tem que distinguir cada tipo de oferta, se é institucional, se é pessoal, se é isto, se é aquilo, fica muito mais difícil fazermos este registro de ofertas. E, portanto, entendemos que o valor era a forma mais execuível do registro de ofertas avançar e menos difícil de interpretação e menos passível de dúvidas. E por isso instituímos o valor de 150 €, dizendo que ofertas com valor superior a 150 € serão sempre e necessariamente da entidade. O que não significa que as ofertas inferiores a 150 € não tenham também que ser registadas. E, portanto, a nossa visão é esta e entendemos que assim é mais fácil de elucidarmos alguns dos problemas que já surgiram aqui e que vão surgir seguramente quando estivermos a discutir mais aprofundadamente a questão. Estamos obviamente abertos para encontrarmos aqui outras soluções, se entendermos que esta não é a melhor solução. Entendemos é que é essencial que este registro de ofertas se faça e que este registro de ofertas se faça junto de cada entidade. O valor parece-nos de facto a forma mais simples de facto estabelecermos este regime. Quanto ao que dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente ao registro de reuniões, o lobbying não é mais do que isso. E por isso fico contente de perceber que o Bloco de Esquerda finalmente aderiu à tese que vimos sufragando. Mas é de facto o lobbying, o início do lobbying é exatamente esse. O início do lobbying é exatamente esse, é exatamente isso que se pretende com a proposta de lobbying que abrimos. É exatamente esse o início. E, portanto, pode ir mais longe, mas o início do lobbying é exatamente esse. E, portanto, ficamos contentes de perceber que o Bloco de Esquerda aderiu a essa tese, mas essa é uma discussão que eu acho que vamos ter depois e que não vou agora eternizá-la, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, temos estado a seguir esta discussão com atenção e com interesse, e há aqui de facto ideias que são interessantes e que devem merecer a nossa consideração, e designadamente a ideia de instituir um regime de transparência relativamente a ofertas faz sentido, e a ideia de haver um registro obviamente não é uma ideia que nos repugne de maneira nenhuma. Agora, como já também aqui foi dito, há aspectos que devem ser considerados para que não se caem também em situações que possam ser consideradas ridículas, que é, de facto, o estabelecimento de um valor mínimo, um valor para aquilo que aquém do qual se possa considerar que estamos perante coisas bagatelares, usando a expressão justa, correta, do deputado Pedro Delgado Alves, e que aí alguém que vai a um congresso e traz a esferográfica de plástico, quer dizer, é ridículo ter que registar, fui a um congresso e trouxe uma pasta que tinha o bloco, a esferográfica e aquela coisa que se usa ao pescoço para pôr os crachás. Ou seja, é obviamente ridículo. Mas isso, obviamente, em tudo o que implica segurança jurídica, há que estabelecer um limiar aquém do qual se considera que seja uma oferta bagatelar e que não faça sentido sequer registá-la. Depois, foi aqui colocado um problema para o qual também convém encontrar uma solução, que é esta dos bens perecíveis, não é? Dos bens perecíveis. Porque se a maior parte dos bens perecíveis poderão ser considerados bagatelares, e portanto aí não faz sentido, quer dizer, se recebe uma caixa de cerejas de 5€, uma caixa de cerejas de 5€, não faz sentido que tenha de ser registado, ou pior, que tenha que ficar a guarda de uma qualquer instituição, porque, enfim, o pior seria para a instituição, quando os bens perecíveis perecessem, o cheiro podia ser desagradável. Eu lembro-me aqui há uns anos, eu como já sou antigo nesta casa, lembro-me aqui há uns anos atrás, quando foi aberto o mercado abastecedor da região de Lisboa, o Marlo, no Natal seguinte eles decidiram oferecer um bacalhau a cada deputado da Assembleia da República. E portanto imaginem aqui durante 2-3 dias o cheiro aqui desta casa não era muito agradável, com 230 bicharucos daqueles aqui para os corredores em carrinhos. Ora bem, mas enfim, fora de brincadeiras, de facto o problema dos bens perecíveis, porque de facto, como disse o deputado Duarte Marques, é verdade, pode haver bens perecíveis, há bens perecíveis que são bagatelares, mas pode haver algo que não seja, se for uma garrafa de um vinho, enfim, pode não ser bagatelar, mas ainda assim depois coloca-se um problema de que esse vinho, quando alguém que o produziu, foi para que ele fosse bebido e não propriamente para que fosse uma peça de museu, e portanto, num caso como esses, justifica-se a obrigação de registro se for algo que tenha um valor considerável, mas eu creio que é um pouco exagerado recusar a sua função. E creio que até pode ser um pouco ridículo exigir que essa função seja compartilhada. Eu creio que uma questão de educação celular, não é? Uma questão de educação celular, mas creio que é das caixas situações em que os bens perecíveis justificarão o regime, que não nos faça também cair em ridículo. Agora, eu creio que esses problemas são todos resolúveis, desde que haja bom senso, portanto, desde que se estabeleça um limite há quem do qual, enfim, está dentro daquilo enfim, que não tem lógica nenhuma que tenha a ser registado, estabelecendo um limite a partir do qual o registro deva ser obrigatório, e estabelecendo um limite que pode coincidir ou não, a partir do qual a pessoa possa ficar com as coisas para si, quer dizer, abaixo de um determinado limite. E, portanto, eu acho que é adequado que se estabeleçam limites que garantam alguma segurança jurídica, mas que também não vão para além daquilo que é o necessário bom senso nestas coisas.
Obrigado. Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que aqui dois pontos que nós temos de discutir. Acho que um se deve discutir já e o outro discute-se depois. Primeiro é a questão do lobby e do registro das coisas que recebemos e das reuniões que temos. Eu acho que isso pode ser um ponto essencial. A discussão lá mais para a frente, que nos pode dividir até, e eu até concordo com a posição do Bloco, que é, nós vamos refazer o registro de reuniões por causa do lobby, é verdade, mas depois temos que saber, um Presidente de Câmara reúne com o Ministro, ou um Deputado reúne com o Ministro, é lobby ou não é? Portanto, eu acho que no futuro vai ter que haver um registro de reuniões, seja por causa do lobby ou não. Mas essa discussão não é para agora, mas era só para irmos partindo alguma pedra sobre isto, e é bom que exista aqui bom senso nesta matéria. Agora, no que chega às ofertas, no que toca no diz respeito às ofertas, é verdade que não podemos cair no ridículo, porque até porque às vezes podemos criar situações embaraçosas a pessoas que recebem um objeto qualquer que acha que não tem valor nenhum e depois vai-se a perceber, passado uns anos, e que tem um valor incalculável e não registou. Isso pode acontecer que vai-se, sei lá, lembro do ministro, da altura do ministro Luís Amado, foi, não sei onde, trouxe uma pedra. Aquilo foi um escândalo por causa da pedra, e a pedra era uma pedra que não tinha valor nenhum, mas criou-se ali uma coisa à volta dele sem razão. Há outras questões. Pedro Delgado Alves, deputado Pedro Delgado Alves, levantou uma questão da hospitalidade. Uma coisa é receber uma caneta de ouro, agora alguém que recebe um convite para ir a uma viagem, ser orador num evento, e esse evento é na África do Sul, e passa lá uma semana, isso tem muito mais valor, esse convite, do que a própria caneta de ouro. Isto não é calculável. A hospitalidade também é uma questão devemos ter em conta, porque pode induzir em outras formas de contornar aquilo que nós estamos a querer regular. Agora, é óbvio que sem bom senso não vamos a lado nenhum, e é bom que haja este bom senso e que todos estejamos de acordo nisso. A Comissão Europeia tem um armazém, que não é um museu, é um caixote do lixo gigantesco, com uma palavra tralha de todo o mundo, que os comissários vão recebendo e nem um museu tem para aquilo. E o caso da Presidência da República é um bom exemplo de como é que se construiu um museu com coisas importantes. Eu tenho por hábito, por exemplo, aquilo que recebo de livros da Assembleia, aqueles que eu não tenho grande interesse, acabo por doá-los à biblioteca da minha escola ou do meu concelho à biblioteca municipal. E essa pode ser uma solução bem encaminhada. Mas não vai ser fácil criar na lei um limite. E o PSD considera que criar na lei um limite pecuniário desatualiza com facilidade. E, portanto, o caminho do Código de Conduta pode ser o exemplo mais correto ou mais de bom senso que pode existir. Recordo que o Governo aprovou um Código de Conduta que penso que o valor máximo era 250 euros. 150. Portanto, pode ser uma boa referência, porque não faz sentido ter razões diferentes. Mas, por nós, em princípio, não há necessidade de colocar na lei, mas poderá ser um caminho colocar através de um Código de Conduta e disponíveis completamente para negociar esta questão com todos, porque acho que não é um dos grandes problemas da Assembleia, não é esta questão, não é a questão das ofertas, não é tão habitual assim, não é tão comum assim, e há outras muito mais perigosas que é preciso ter também bom senso para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu peço que não entremos na discussão do lobbying, mas sou deputado Pedro Filipe Soares, pediu a palavra.
Não vou entrar nessa discussão, Sr. Presidente, até porque a questão do registro de reuniões não é, e eu insisto neste ponto, não é discussão de lobbying. Lobbying, ou a discussão sobre lobbying tem sido feita com mais profundidade do que isso, até dando aqui essa validade ao debate feito pelo CDS e pelo PS. Por isso, não simplificar esse debate seria porventura mais um papel do Bloco de Esquerda do que o papel do CDS ou do PS. Mas sobre... não. Então, para simplificar, o que é que já atualmente existe no Parlamento? Se forem ao site do Parlamento, do parlamento.pt, existe uma parte que é a agenda parlamentar. No fundo dessa página, que é muitos cliques de scroll down para baixo depois, existem as reuniões dos grupos parlamentares de uma lógica semanal. E como eu já disse, isso não é obrigatório, é feito de forma voluntária e é feito, como se percebe, de forma muito discricionária entre os grupos parlamentares e dentro dos grupos parlamentares. Mas já atualmente existe, não estou aqui a inventar a roda. Mas indo agora ao ponto que eu queria levar para esta segunda intervenção. A questão do valor não é problema a definição de um determinado valor e a sua atualização ao longo do tempo. Basta apenas e só nós, na lei, definirmos o determinado valor para o momento zero e depois dizermos em função do que ele vai sendo atualizado. Regra geral para este tipo de matérias é uma variável que indica poder económico, pode perfeitamente ser o valor do salário mínimo, por exemplo. É perfeitamente materializável nesse contexto. Uma percentagem do salário mínimo seria algo simplesmente alcançável, sempre atualizado e sempre tender a ter um peso económico similar. Acho que este é um ponto que nós poderíamos ir. O valor em si, a nós parece-nos que 150 euros é demasiado face ao poder de compra atual. 150 euros é mais de um terço do salário mínimo nacional bruto. E por isso uma prenda neste valor é algo que os cidadãos e as cidadãs, uma parte considerável, segundo as últimas notícias, mais de 700 mil pessoas no país, considera que é algo que tem peso, tem relevância no seu valor de salarial. Por isso acho que esse ponto deve merecer alguma discussão entre nós e, porventura, deverá merecer maior aprofundamento. A ideia do Código de Conduta para a Assembleia da República retira de cima da mesa obrigações para outros órgãos ou para outros espaços da vida pública. E isso é que nos parece que fica aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Os membros do Governo têm, neste momento, um Código de Conduta que está implementado, mas não esteve desde o início do mandato do Governo e, por isso, não havia nenhuma lei que os obrigasse quanto a isso. Nós consideramos que devemos ser mais fortes, quer sobre eles, quer sobre executivos municipais, quer sobre membros de assembleias municipais. Porventura, ir depois a outros fóruns com menos significado que isto não fará sentido, mas pelo menos nestes três patamares nós deveríamos existir. Assembleia da República, membros do Governo, assembleias municipais, órgãos autárquicos, nestes termos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho esta, Sr. Presidente e colegas deputados, acho esta conversa muito estimável, mas eu tenho a noção de que nós temos tanta coisa para fazer no âmbito desta Comissão que receio que estejamos aqui a gastar de forma menos útil boa parte do nosso tempo. E porquê é que eu digo isto? Porque acho que aquilo que fará sentido é que nas soluções legislativas que viermos a adotar se estabeleça, como disse há pouco o meu colega Pedro Alves, uma norma habilitante que para os órgãos de representação democrática tenha natureza vinculativa e que culmine a elaboração no âmbito de cada uma das instituições representativas, a elaboração no quadro delas de um código de conduta e de boas práticas que defina nomeadamente a matéria dos registros de ofertas e a matéria dos registros de hospitalidade, mas que deixe depois a definição dos conteúdos próprios desses temas ao cuidado de um regulamento interno. Nós estamos agora aqui a discutir um pouco no ar se é 150 euros, se é 60 euros, se é mais, se é menos, se é assim ou se é assado. É matéria de natureza regulamentar que não deverá, a meu ver, ocupar o core das nossas reuniões. E, portanto, o que eu sugiro é que nós nos ocupemos de elaborar a norma habilitante e vinculativa ao mesmo tempo para que estes códigos sejam elaborados no plano regulamentar. Por exemplo, no quadro parlamentar, o que eu vejo é que se deve dizer alguma coisa no sentido de que a Comissão da Assembleia da República, que tenha competências em matéria de avaliação do comportamento ético dos deputados, se incumba da apresentação de uma proposta de regulamento deste tipo, naturalmente terá que ser sempre depois aprovada em plenário, e que seja a entidade com competência para fiscalizar o grau da sua execução e de controlar os registros que vierem a ser criados. E depois deve ser essa entidade justamente a pronunciar-se e a aplicar em concreto o acervo das sugestões que se revelarem pertinentes nesse momento. Se não fizermos isto, eu creio que poderemos ter aqui as ideias mais interessantes, mas que todas elas não contribuirão para o quadro das soluções finais que temos que obter aqui nos nossos trabalhos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, eu entendo que é matéria de natureza regulamentar. Eu fiquei com a ideia que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já acha que não. Não é?
Portanto, estou a dar a minha opinião, não estou a dar a do Pedro...
Mas fez referência que a discussão poderia ser uma discussão mais ou menos inútil, não é?
Pois.
Mas é útil, por exemplo, na perspectiva do Bloco de Esquerda, não é? Por isso é que a estamos aqui a fazer. Sou deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para clarificar aqui uma questão e para esclarecer outra de que me esqueci de mencionar há pouco. Em relação à questão do valor... O valor que nós encontramos é o valor que está estabilizado junto do Parlamento Europeu. E, portanto, quando gizamos a solução, eu percebo esse Francisco, mas eu percebi, até porque a média europeia é diferente, mas o que nós entendemos é que é importante que haja aqui uma certa estabilidade e uniformização nos procedimentos e nas soluções. E daí esta nossa ideia. Sendo certo que é bom irmos beber aos bons exemplos e não inventarmos tudo de novo. Muitas vezes fazemos pior. De resto, a ideia que dava há bocadinho o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves em relação à possibilidade existente nos Estados Unidos de o deputado ou o titular de cargo político poder fazer sua a oferenda que tenha valor superior a determinado montante que ficará estabelecido, parece-nos que é uma ideia perfeitamente consagrável e que, de resto, permitirá ainda assim maior transparência e menos tentações, assim dizer. Muito obrigada.
Não sigamos a regra do Oscar Wilde, não é? Que cedia a tudo menos a uma tentação. Senhores deputados, podemos dar este tema então por terminado e vamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que designaste por enriquecimento e injustificado. Vossas Excelências dar-lhe-ão a denominação que entenderem. Sr. Deputado Duarte Marques?
Este tema foi propagado, Sr. Presidente. A posição que foi transmitida pelo Dr. Luís Marques Guedes, que é o coordenador do PS nesta comissão, já foi aqui expressa no início dos trabalhos. O PSD já apresentou por duas vezes propostas neste sentido e ambas foram chumbadas e não foram aceitas pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, o PSD está disponível para encontrar uma formulação, quer colaborar neste sentido e, portanto, reitera que está disposto a negociar e disposto a ouvir o que os outros partidos têm para propor e conseguir encontrar uma solução aceitável e que esteja de acordo com todos no fundo, as restrições que temos, constitucionais, mas sobretudo que enfrente o problema e que resolva a questão de uma vez por todas, porque esta é uma matéria que o PSD tem vindo a colocar em cima da mesa há já vários anos e infelizmente nunca conseguiu tornar realidade.
Então... Obrigado. Sr. Deputado Jorge Alcão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que chegámos, felizmente, a uma fase em que o tema amadureceu e, portanto, como acabou agora de referir o Sr. Deputado Duarte Marques, os delírios do passado já lá vão, e ainda bem que já lá vão, e portanto temos agora condições para encontrar a definição de uma solução legal compatível com a ordem constitucional em que vivemos. Nesse sentido, creio que há, desta feita, convergência entre as soluções apresentadas pelo PSD e as soluções apresentadas pelo PS, no que diz respeito a procurar identificar um tipo legal de crime que tenha em vista que a punição possível deve estar ligada à verificação de uma situação de dolo relativamente à apresentação de declarações que se revelem falsas na ocultação de patrimónios e de rendimentos e que seja dessa desconformidade intencionalmente provocada que resulte a consequência punitiva. É nesse sentido que nós apresentamos uma solução normativa que nós próprios reconhecemos que carece ainda de ser aperfeiçoada, porque, por exemplo, na nossa solução se fala na fruição de acréscimos patrimoniais desconformes com rendimentos e bens declarados, mas importa definir nessa situação de acréscimos patrimoniais desconformes, qual é o valor que pode relevar, o valor objetivo que pode relevar para efeitos de avaliação do enquadramento do tipo legal de crime. Porventura, esse valor, iremos focá-lo àquilo que já hoje existe no Estatuto dos Deputados, quanto à exigência de atualização das declarações de rendimentos, e com isso contribuiremos para aperfeiçoar a nossa própria proposta. Lembro, todavia, que para além desta questão, portanto, para além de haver aqui uma conjugação deste novo tipo legal de crime, se o aceito, viermos a consolidar, e eu penso que há agora condições para o fazer, justamente agregado a um outro, que também creio que não oferecerá dificuldades, que é a definição do crime de desobediência para a recusa, que parecerá sempre absurda, mas para a recusa renitente da apresentação da própria declaração. Para além disto, o PS tem uma outra solução, e essa sim, até ao momento, não permitiu uma clarificação integral da posição dos outros grupos parlamentares. E eu gostaria de voltar a chamar a atenção para ela. É a solução, já não no plano penal, acabei de me referir ao plano penal nestas minhas palavras iniciais, mas é aquela que permite uma outra consideração sobre a circunstância de poder haver rendimentos não justificados perante a autoridade fiscal. E nesse caso, perante a autoridade fiscal, haver a possibilidade de, no quadro, nomeadamente do que já se dispõe hoje em sete código de IRS, haver a possibilidade de reter a favor do Estado uma percentagem que, no caso da não justificação estar ligada a titulares de cargos políticos, ser não de 60% dos rendimentos não justificados, como hoje ocorre já no Código, mas poder subir para os 80%. É esta solução que é, de facto, uma solução dura, porque permitir à autoridade fiscal que possa fazer essa cassação numa percentagem tão relevante é, de facto, uma solução dura, mas é essa solução dura que nós, uma vez apresentada, e já não a apresentámos apenas nesta legislatura, gostaríamos também de ver uma clarificação da sua aceitação ou, eventualmente, da sua não aceitação e com fundamentos por parte também dos demais grupos parlamentares. Eu creio que é tudo para já, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A história foi mais ou menos feita pelos senhores deputados que me antecederam e por isso é com bons olhos que nós vemos agora o Partido Socialista a entrar por caminhos nunca antes navegados no que toca à matéria do enriquecimento injustificado e a reforçar as suas posições no que
eu,
troca...
Eu peço desculpa, esta nossa proposta é da legislatura passada.
Não, não é.
Posso... Da legislatura passada e desde o primeiro momento da legislatura passada que este tema se discute.
Sr. Deputado, eu ouvi... Ouvi-o falar das fantasias do passado e eu lembro-me bem da argumentação do PS várias vezes relativamente ao enriquecimento ilícito e à inversão de bónus da prova. E sobre essa matéria, o que o Tribunal Constitucional disse foi que declarou inconstitucional o diploma que saiu da Assembleia da República por dois motivos. E sobre essa matéria nós discutimos várias vezes aqui em comissões anteriores. Os dois motivos eram não estar o universo devidamente definido e explicado e não haver uma definição completa do bem jurídico a defender. E estes dois pontos foram os fundamentais para o Tribunal Constitucional declarar inconstitucional os diplomas anteriores. Por isso mesmo, aprendendo com este acórdão e não indo contra ele, foi aí onde nós divergimos profundamente do PSD, que não tirou essa conclusão do processo, nós tiramos essa conclusão, apresentamos um diploma que, no que toca ao universo do Estado e prestagentes políticos e altos cargos públicos, definia claramente que era este o universo, definia também o bem jurídico que norteava, que deveria ser protegido, que era o dever da transparência. E arrumamos a nossa transposição do debate do enriquecimento ilícito para este bloco em particular. Ficou de fora um outro debate que advém do governo do PS de 2005 a 2009, que é a via tributária para ataque ao enriquecimento injustificado. E sobre essa matéria, no passado o Bloco de Esquerda já propôs os 80% como forma de tributar aquele enriquecimento que da parte tributária não tinha tido nenhum tipo de justificação. Felizmente agora o PS tem esta posição também. Nós evoluímos para considerar que deveria ser tributado a 100% este enriquecimento que não fosse justificado. Neste contexto, há um debate em cima da mesa que nós não ignoramos, que é a ideia de que este nível de tributação, os 100%, possa ser considerado confisco. E nós não ignoramos que esta acusação existe do ponto de vista jurídico. Agora, nós consideramos também que o argumento para alguém que não consegue explicar um acréscimo de património de que, do ponto de vista fiscal, não tem qualquer explicação, então não estamos perante um confisco, estamos perante o Estado ficar com aquilo que advém de um enriquecimento que não passou por qualquer tipo de crivo fiscal. E por isso, por alguém que fugiu à lei, o Estado não consegue provar de que forma é que fugiu à lei para ter aquele património, porque de outra forma seria um outro crime que poderia estar em causa, ou então seria justificável aos olhos da lei aquele enriquecimento. Não conseguindo provar, há ali um património que não é aceitável e que deve ser, então, à falta de prova do Estado, ficar do lado do Estado. Não existe a inversão do ónus da prova. Esse tema nunca foi levantado nesta via tributária, nunca foi levantado, e por isso ele já está em implementação. O que nós propomos é que atualmente, que o que já está em implementação seja amplificado por duas vias, quer no reforço da capacidade operativa da autoridade tributária, quer na forma como tributariamente nós vamos buscar esse valor injustificado. Posição de princípio do Bloco de Esquerda é esta, posição negocial do Bloco de Esquerda para este processo. Nós votaremos favoravelmente a proposta do PS dos 80%, ficando aquém daquilo que nós consideramos o que deveria acontecer. Porquê é que votaremos favoravelmente? Porque é melhor do que o que está atualmente na lei, que prevê ainda um retorno maior do que os 80% em cima da mesa. Se gostaríamos de ir mais longe, gostaríamos, mas se for esse o patamar que pela via tributária seja alcançado, já é um resultado positivo desta comissão eventual e deste trabalho que nós aqui temos.
Muito obrigado. Sou deputada Vânia Dias Zila.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que acompanhamos aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Marques na sua intervenção a respeito desta matéria há pouco, no sentido de que estamos obviamente disponíveis para a discussão e para travarmos este debate aqui. Esta matéria é uma matéria muito sensível, no sentido em que, infelizmente, no passado, das nossas tentativas de a erigir falharam, e percebemos já das audições que fizemos nesta mesma comissão que as soluções que estão em cima da mesa não estão isentas de mácula jurídica e, portanto, é uma matéria que teremos que estudar com rigor para que não tenhamos outra vez soluções que depois não sejam concebíveis sob o ponto de vista jurídico e, portanto, gostávamos de deixar isso claro e dizer que, de resto, estaremos disponíveis para trabalhar nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Pena fazer aqui nenhuma recensão histórica sobre isto, enfim, até porque depois corremos o risco de procurar haver tentativas de reescrever a história. O que é facto é que os diplomas que foram aqui aprovados anteriormente em matéria de enriquecimento ilícito ou injustificado foram declaradas inconstitucionais e que na segunda vez não foi por falta de aviso. Mas, ora bem, eu creio que nós não devíamos ignorar a contribuição que, mais que uma legislatura, aqui foi dada pelo Dr. Manuel Magalhães e Silva, que tem sido um grande paladino na sociedade portuguesa
pela criminalização do enriquecimento injustificado e, embora a solução que o PCP propõe e que propôs, consta do projeto de lei apresentado sobre esta matéria, não siga totalmente a sua proposta, de certa forma é nessa proposta que vai buscar, enfim, alguma da sua inspiração. E que tem que ver com o seguinte: a definição do bem jurídico que deve ser salvaguardado aqui, que está em causa para efeitos de uma eventual criminalização, deve ser, de facto, a transparência relativamente ao dever de declarar acréscimos patrimoniais significativos. E nessa base, parece-nos curta a ideia de que o que está apenas em causa é uma desconformidade entre a declaração e a realidade. Porque a detecção, sendo detectada uma desconformidade entre as declarações feitas por um titular de um cargo público e que é o seu património real, para já isso tem que ser detectado, tem que ser descoberto, e a ser descoberto já há ilícitos que podem cobrir essa realidade, desde logo as falsas declarações e porventura outro tipo de ilícitos, ligadamente branqueamento de capitais e outros. E portanto, o que nos quer parecer é que a ausência em si mesmo, a ausência de declaração, ela própria devia ser considerada um ilícito. O ilícito consistir, de facto, na omissão de um dever que deve existir, que é a declaração de um acréscimo patrimonial significativo. Porque, a não ser assim, não vamos muito longe. Ou seja, se não existe esse... Se apenas... Quer dizer, porque o dever de declarar com veracidade aquilo que deve ser declarado decorre da própria obrigatoriedade da declaração e, portanto, se houver uma desconformidade entre aquilo que consta da nossa declaração de rendimentos e se for descoberta essa desconformidade, não é? Ela só será descoberta por outra via, ou seja, no âmbito de uma investigação de algo que nos possa tornar suspeitos da obtenção de qualquer rendimento por via ilícita, não é? E, portanto, por aí, obviamente, aí haverá outro tipo de criminalização. E, portanto, torna um pouco redundante, se quiser, torna de certa forma redundante essa criminalização. E, portanto, nós pensamos que o facto de que deve haver um dever, que impenda pelo menos sobre os titulares de cargos públicos, de declaração de acréscimos patrimoniais significativos e que não decorram daquilo que é, enfim, a remuneração que normalmente se oferece, não é? E portanto, e daí a proposta que fazemos é essa, ou seja, é evidente que se alguém tem alguém que é um titular de um cargo público, é indicação exclusiva, sabe-se qual é a sua remuneração e, portanto, não tem que haver nenhum dever de declaração que vá para além disso. Agora, se houver um acréscimo patrimonial que não tem explicação em face dos rendimentos oferidos pela atividade que se desenvolve, deve haver um dever explícito de que essa declaração seja feita com a comunicação de que se recebeu uma herança, de se ganhou Euromilhões, seja do que for, de que se ganhou o Prémio Nobel, enfim, seja o que for. E a omissão dessa declaração, do nosso ponto de vista, deve ser sancionada. E portanto, carece-nos que se justificava ir, de facto, um pouco mais longe do que aquilo que me parece que é a proposta do Partido Socialista. Em todo o caso, creio que há um caminho que podemos ir fazendo nesta matéria. Eu creio que já há uma evolução positiva desta legislatura relativamente à anterior. Agora, esperemos que ela, de facto, se possa concretizar em alguma coisa. Mas também achamos que não se deveria, no fundo, fazer um tipo de penalização do enriquecimento injustificado que seja meramente simbólica. Já agora, relativamente àquilo que é a consequência patrimonial, quer dizer, o que nos parece que faz sentido é que, de facto, o enriquecimento injustificado seja perdido a favor do Estado. quer dizer, porque senão entramos aqui numa espécie de imposto de taxa liberatória, ou seja, reconhecidamente aquele enriquecimento foi injustificado. Bom, está bem, ficas com 20% e dás 80% ao Estado. Quer dizer, que nos parece que há aqui, de facto, uma espécie de imposto liberatório sobre o enriquecimento injustificado. E creio que a ideia não era essa. Quer dizer, se comprova que é injustificado e é perdido a favor do Estado. Quer dizer, não nos parece que haja outra lógica que não seja esta, como acontece com o produto de outras atividades ilícitas.
Muito obrigado, deputado Duarte Marques, faz favor.
Presidente, eu vou usar a palavra e dividir o tempo com o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, se não se importar. É só porque há pouco o Sr. Deputado Jorge Lacão fez aqui uma insinuação que não caiu bem. E, portanto, dizer apenas o seguinte. Para já começar uma discussão destas, em que parece haver consenso, dando a entender que houve um partido que andou com alucinações, parece-me arrogante e pouco adequado. Segundo, que todas as alucinações sejam querer combater o enriquecimento ilícito. Mas se assim é, eu só não posso deixar de me regozijar por ver que o Partido Socialista finalmente está do lado certo do combate ao enriquecimento ilícito. E, portanto, se calhar também voltou às alucinações. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Marcos Guedes. Mas...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não assisti a esse episódio, portanto não vou comentar coisas que não ouvi, mas, enfim... Parte do princípio que as pessoas envolvidas devem ter aqui uma seriedade na abordagem destas questões. A posição do PSD relativamente a esta, como foi enunciada desde o primeiro momento, e todos serão recordados disso, foi que relativamente à questão do enriquecimento ilícito, o PSD, por duas vezes, o PSD que é defensor desde a primeira hora da necessidade de criminalização deste tipo de situações, por duas vezes ensaiou soluções que não obtiveram a aprovação no crivo do Tribunal Constitucional, que lamentamos, discordamos da posição do Tribunal Constitucional, entendemos que ela é, como em muitas outras matérias, muitas vezes o Tribunal tem posições muito restritivas, o facto de nós respeitarmos o Tribunal não quer dizer que a gente concorde com ele. E, portanto, muitas vezes não concordamos, e na matéria do enriquecimento ilícito, manifestamente, a nossa posição foi de discordar da doutrina dominante no Tribunal Constitucional, que nos parece uma doutrina restritiva. E, enfim, escuso-me de dar exemplos, mas todos nós percebemos, houvesse legislação sobre essa em Portugal e algumas das poucas vergonhas que a sociedade portuguesa assiste não ocorreriam. E, portanto, estamos conversados relativamente a essa matéria. A nossa posição foi, portanto, que temos a consciência que por duas vezes ensaiámos soluções que não obtiveram uma posição maioritária no Tribunal Constitucional e, portanto, desta vez... Uma vez que havia o envolvimento desta Comissão, a nossa posição é de abertura dentro de dois princípios, que é o princípio de que verdadeiramente tem que haver uma criminalização e que o crime não pode compensar por um lado e por outro lado tem que haver uma criminalização, ou seja, não basta dizer-se que paga um... Para nós a questão da solução da perseguição fiscal tem um problema, embora tenha uma vantagem relativamente à situação atual, tem um problema. Há uma nota que, entrando no debate com o Sr. Deputado, o nosso colega líder do Bloco de Esquerda, que é a seguinte, o problema não é o problema da taxa ser 80 ou ser 100, Pedro, com toda a franqueza, é que, tecnicamente, 100% não é um imposto. Não se pode taxar uma coisa a 100%. 100% deixa de ser um imposto, passa a ser confisco. São coisas diferentes. Quer dizer, o problema é que os impostos, a natureza do imposto, não permite uma taxa de 100%, porque isso não é um imposto. Isso é retirar o bem, é evitar, é o Estado não permitir que esse bem seja apropriado. É o que isso quer dizer. E por isso é que depois tem o palavrão do confisco. Quer dizer, o problema, portanto, não é a taxa ser mais ou menos. O conceito de imposto, não, para além de um determinado limite, não é imposto. É outra coisa, mas não é imposto. E, portanto, a solução da via fiscal tem esse problema, que é o problema de não se conseguir, pois a consequência é essa. Ou seja, haver, usando palavras, é uma mera taxa deliberatória, ou é o crime compensa parcialmente, ou não sei o que, quer dizer, é verdade, o problema da via fiscal tem esse problema. O problema da perda do bem a favor do Estado é uma consequência do lado criminal, do lado penal. E portanto, O nosso dilema aqui, enquanto tivermos um Tribunal Constitucional com uma jurisprudência fechada relativamente a isto, espero que evolua, como tudo na sociedade também evolui, portanto seguramente que a jurisprudência também haverá de evoluir, espero que não seja tarde demais, mas a nossa questão é conseguirmos encontrar aqui uma solução que, do meu ponto de vista, de facto, ainda que possa ser pelo lado fiscal, não deixa descoberto a sanção criminal. Porque, quer dizer, não basta ir ao dinheiro, é preciso ir à pessoa também. Então, e o prevaricador? Limita-se a pagar uma taxa liberatória e continua aí? Quer dizer, também não pode ser, como é evidente. Porque isto é evidente que seria sempre um avanço relativamente à situação atual, de alguma impunidade ou de omissão legal relativamente à perseguição deste tipo de situações. Sobre esse aspecto, obviamente que qualquer solução comportará algum avanço. O problema é saber se vale a pena fazer um avanço para verdadeiramente não atacar o problema. Nós estamos abertos. Eu, com isto, estou apenas a entrar na discussão, não estou a tomar posição, estou a dizer que estamos abertos a olhar, como desde o princípio dissemos. A única razão pela qual o PSD, na conferência de imprensa que deu antes da criação desta comissão, dando conhecimento das propostas que punha sobre a mesa, relativamente à questão do enriquecimento ilícito, como relativamente à questão do lobbying, deixou para segundas núpcias, não deixando, no entanto, de afirmar a sua posição, que era uma posição de que achava que estas matérias, inequivocamente, tinham que ser tratadas. Portanto, nós estamos abertos à questão, custa-nos com toda a franqueza e solicitamos que todos façamos um esforço neste sentido, que a solução passe apenas pela cassação, pelo lado fiscal, de uma parte do problema. Isso para nós eu não vou dizer que é uma não-solução, quer dizer, é uma não-solução, não vou dizer que não é um avanço, mas vou dizer que é uma não-solução. Porque não criminaliza efetivamente o comportamento, não penaliza o agente devidamente, só o penaliza patrimonialmente. E, portanto, isso para nós não chega. Temos que todos tentar fazer um esforço. Eu percebo o esforço do PCP, da identificação do bem jurídico que é... Exatamente, e a partir daí definir um tipo de crime. Não sei se o Tribunal Constitucional vai por aí ou não, mas eu acho que vale a pena esse esforço, porque mais tarde ou mais cedo, não temos dúvida nenhuma, isto é daquelas coisas em que a legislação e a jurisprudência necessariamente têm que acompanhar a evolução social e do pensamento e do desvalor social que é feito em torno de determinadas coisas e acabarão por aceitar. Água mole em pedra dura há de lá chegar. Agora, vale a pena, de facto, do nosso ponto de vista, este debate, Sr. Presidente, porque não fechamos as portas a nada, não fechamos as portas à via fiscal. Chamamos a atenção é de que, para nós, vale a pena, para além da via fiscal, vale a pena sempre ensaiarmos uma solução que também criminalize o agente, porque senão a solução será coxa.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes também, Sr. Deputado Jorge Lacombe, para pronunciar-se sobre a substância das iniciativas, mas devo dizer que, desde logo, é inaugurada esta nova linha argumentativa no plano jurídico, que é a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, como se a insistência em, de alguma maneira, nos confrontarmos diretamente com o texto constitucional acabasse por levar a que ele se desgastasse. Partindo da ideia, a jurisprudência mudará nos aspectos que não são estruturantes do Estado de Direito Democrático e o princípio do projeto de lei apresentado pelo PSD desde o início é que conflitua e conflituou duas vezes por insistência nos mesmos pontos com elementos que são estruturantes da ordem jurídica e são elementos estruturantes do Estado de Direito Democrático desde pelo menos o século XVIII e que se prendem com a presunção de inocência. Nunca esteve em causa, e aqui permito-me, e era por isso que eu tinha pedido para usar a palavra, para sublinhar e para que fique absolutamente claro, quer no que diz respeito à intervenção anterior do Sr. Deputado Duarte Marques, particularmente equivocada, e que também na intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares anteriormente, que quando a matéria foi discutida em 2012, quando foi apresentada pela primeira vez uma iniciativa pelo PSD e que redundou no Acórdão 179/2012, no qual o Tribunal Constitucional, para além da matéria da indefinição do bem jurídico, expressamente refere a inversão do ónus da prova como um fator determinante para a inconstitucionalidade e na qual posteriormente o PSD reincorreu em 2015, produzindo o Acórdão 377/2015, em que mais uma vez, com os mesmos fundamentos, voltámos a ter a mesma declaração de inconstitucionalidade pelas mesmas razões face à ausência de evolução suficiente suficiente para garantir que o diploma não fosse inconstitucional. E logo em 2012, e é isso que queria frisar e enfatizar, o Partido Socialista apresentou uma iniciativa que, em pequenos pormenores, é distinta desta, mas corresponde no essencial ao mesmo, o Projeto de Lei 7612, em que, manifestamente, perante aquilo que era um caminho, em 2012, o Partido Socialista apresentou o Projeto 7612, que teve os votos contra do PCP, do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, e que correspondia, no essencial, à proposta que aqui hoje é apresentada, que, perante a evidência de que o Tribunal Constitucional, entendíamos nós a evidência, tornou-se evidente em 2012 e foi necessário tornar-se evidente outra vez para o PSD e para o CDS em 2015, perante um segundo acordo no Tribunal Constitucional, exatamente na mesma matéria. Mas perante aquilo que nos parecia ser evidente e que o próprio Dr. Magalhães e Silva sublinhava como não sendo o caminho adequado para chegar ao propósito que queria, que era efetivamente fazer a prevenção e efetivamente evitar, no fundo, que o problema substancial se mantivesse, avisou-se todas as vezes possível e apresentou-se uma iniciativa legislativa alternativa e que resolvia o problema e que evitava a inconstitucionalidade. Foi na altura chumbada, foi na altura rejeitada e hoje voltamos a apresentá-la. E, portanto, quanto àquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques há pouco dizia, que se procurava dar as boas-vindas ao Partido Socialista a este debate, o Partido Socialista está neste debate desde o momento em que ele se iniciou e tem estado deste debate do lado da constitucionalidade e do lado do caminho que permitirá finalmente, 4 anos depois, ou 5 anos depois, aprovar um diploma que esperemos que não esbarre naquilo que é a muralha que existe por alguma razão, existe para proteger os cidadãos, existe para garantir a tutela dos direitos fundamentais, que é o texto constitucional. Algo que por duas vezes a anterior maioria procurou, no fundo, pôr de lado, e algo que por duas vezes o Tribunal Constitucional confirmou como sendo inconstitucional. E eu não acredito, poderá o Sr. Deputado Marcos Guedes dizer, sim senhor, a jurisprudência pode... Agora, há uma dose de literalidade, há uma dose de núcleo essencial e de conteúdo essencial dos direitos fundamentais em que não há jurisprudência ou evolução jurisprudencial que possa salvar o que é manifestamente indefensável.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Alacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que devemos procurar avançar no sentido construtivo, e o sentido construtivo, registado que está as posições que cada um teve até agora, é a de reconhecer, já tive a ocasião de dizer há pouco, que creio que estão finalmente criadas condições para uma saudável convergência relativamente à solução final. No que diz respeito à tipificação dos tipos legais, creio que há dois pontos onde haverá convergência, que é a da definição de uma sanção de tipo penal para a recusa da apresentação da declaração. Parece-nos, numa lógica de sensatez, que não nos passa pela cabeça que haja titulares de cargos políticos ou equiparados que recusem o cumprimento desse dever legal, mas a vida é o que é. E se isso no limite acontecer, deve estar obviamente prevista uma sanção penal para o efeito. Nós assim fazemos, o PSD assim faz, outros assim fazem e, portanto, creio que aqui não haverá dificuldades. Também não haverá dificuldades, e eu sublinhei-o há pouco, por neste momento me parecer haver no essencial dos textos apresentados, convergência, ao fim e ao cabo, entre a proposta apresentada pelo PSD, a proposta apresentada pelo PS, e creio que também... Nesse sentido, nos aproximaremos, ou poderemos convergir na solução final também com o Bloco de Esquerda, e desejavelmente também gostaria que pudesse ser com o PCP, em relação à definição do tipo legal, quando resultar uma intenção de provocar uma desconformidade entre as declarações apresentadas e os rendimentos e o património efetivamente existentes. Nessa situação, propomos também uma sanção criminal. O PSD, volto a sublinhá-lo, também o propõe, mais ou menos nestes termos, já tive a ocasião de o dizer há pouco e volto a repetir, a nossa própria proposta carece de ser aperfeiçoada, porque ela tem ainda alguns conceitos indeterminados. Por exemplo, quando falamos de acréscimos patrimoniais, temos que quantificar o patamar desse acréscimo, porque não é por haver um acréscimo de um euro não declarado que se praticou um ilícito criminal. É preciso definir aqui qual é o parâmetro objetivo a que esse acréscimo dá lugar a uma sanção de natureza criminal. E portanto, volto a sublinhá-lo, eu creio que haverá aqui solução consensual. Relativamente à observação feita há pouco pelo Sr. Deputado António Filipe, dizendo que já há outro tipo, outros tipos legais de crime, pois, efetivamente há. Mas não confundamos com o tipo legal de crime, por exemplo, das falsas declarações. O tipo legal de crime de falsas declarações que está previsto no nosso Código Penal é de falsas declarações em sentido restrito. Ou seja, é quando alguém, no âmbito do processo,
de forma intencional, não se identificar a si próprio pelos termos de identificação civil em relação aos quais deve responder perante uma autoridade judiciária. Isso é que é, na definição legal do crime de falsas declarações, o que está lá legalmente previsto. E, portanto, o que temos que prever aqui é um crime, um tipo legal, neste sentido, diferente, claramente diferente, embora tenha a ver especificamente com uma responsabilidade de não fazer falsas declarações por parte de quais cargos políticos, mas não é o crime que está agora no Código Penal, é uma tipologia nova nesta matéria. Depois, relativamente ao problema da possibilidade de atribuição da consequência fiscal ou de uma solução do tipo de sanção também penal para perda integral de bens. Nós já temos, aí sim, no Código Penal, variadíssimos tipos de crime que têm como consequência possível também, para além da sanção penal em si mesma, a perda dos bens ilicitamente adquiridos a favor do Estado. E aí são todos. Se houver uma condenação por corrupção, se houver uma condenação por tráfico de capitais e crimes dessa natureza, o Tribunal pode declarar a perda desses bens a favor do Estado. Não é uma percentagem, é tudo. Mas esse problema está resolvido no Código Penal. Portanto, o que nós estamos aqui a criar é uma sanção de tipo diferente, aonde não, eventualmente, não tenha havido uma punição de natureza criminal que arraste a consequência da perda integral de bens, mas aonde, todavia, por não haver justificação suficiente perante a autoridade fiscal, haja aqui uma consequência fiscal agravada. E, portanto, isto não substitui as outras consequências, isto acresce às outras consequências já existentes. A última observação era para dizermos que há um ponto onde a convergência também está estabelecida, creio eu poder falar pelo próprio PS, creio que é assim no projeto do PSD, creio que é assim no projeto do Bloco de Esquerda, que é o nós circunscrevemos estas soluções aos titulares de cargos políticos e equiparados. E aonde temos uma divergência em relação ao PCP, que há bocadinho não se pronunciou sobre esse aspecto, é de que o PCP queria criar uma solução abrangente transversalmente os cidadãos em geral, criando, em relação ao dever que eles chamam de transparência, e eu respeito isso, naturalmente, a obrigação declaratória de acréscimos patrimoniais a partir de certo montante a todos os cidadãos em geral. E aí é que se criaria, no nosso ponto de vista, uma solução de hipercriminalização em relação à sociedade. E, portanto, neste ponto, já o dissemos várias vezes, nós não acompanhamos o tipo legal de crime tal como é apresentado pelo PCP, porque consideramos que isto é um tipo legal de crime aplicável a quem tem especiais responsabilidades de probidade pelo exercício de um cargo público. E, sendo assim, a questão final que eu deixo em aberto é saber se, notada esta divergência, em todo o caso, o PCP estará disponível para depois procurar a convergência na parte em que parece que todos podemos pôr-nos de acordo.
Muito obrigado. Senhores deputados, conforme ficou acordado entre todos nós, e isso foi por unanimidade, esta discussão não se esgota hoje, não é? Portanto, na votação, em qualquer momento, esta discussão ressurge e voltaremos, obviamente, não só à discussão, como à apresentação de novas propostas e novas iniciativas legislativas. Parece que ainda temos uma inscrição. Sr. Deputado Luís Marques Santos, por favor.
Rápida. Só, Pedro, com toda a urbanidade, não vale a pena vir com esses argumentos tonitruantes de que a questão da inversão do ónus da prova é uma questão estruturante do Estado de Direito e do sistema democrático e por aí fora. Todos sabemos... Não, Pedro, ouça-me, por favor. Todos sabemos que existe inversão do ónus da prova há muitos anos na legislação portuguesa, nomeadamente na legislação fiscal. Quando você tem... Mas isso é que, do meu ponto de vista, é uma leitura completamente restritiva, para não dizer hipócrita, da situação. Quer dizer, o que é que é a punição? O que é que é a punição? Jorge, se me deixarem explicar, o que é a punição dos sinais exteriores de riqueza? se não a inversão do ónus da prova. É a inversão do ónus da prova. Pois, mas é que a Constituição... Oh Jorge, dá-me um minuto só, para eu deixar, ao menos para eu concluir o meu raciocínio. Também sabemos que a própria Constituição, que fala na inversão do ónus da prova em matéria penal, também diz que qualquer regime sancionatório subsidiariamente segue o lado penal. Portanto, teoricamente, mesmo esta penalização fiscal que existe, é uma sanção sobre o, é uma punição sobre o cidadão, também constitucionalmente é a inversão do ónus da prova. Está a ver? E, portanto, é um bocadinho hipócrita andarmos para aqui com estas coisas de que, não, isso é estruturante do Estado de Direito. É estruturante do Estado de Direito quando dá jeito. Porque há muito tempo... Não, Jorge, eu não estou a acusar ninguém, só estou a falar um plano dos princípios. E, portanto, não vale a pena virem com estas afirmações por aí fora. De facto, a jurisprudência nesta matéria evolui. A primeira vez, eu lembro perfeitamente, e você se calhar também se lembra, a primeira vez que se fez o regime jurídico de infrações fiscais, na altura foi muito discutida esta questão de introdução ou não do princípio dos sinais exteriores de riqueza, porque era muito duvidoso, e depois deixou-se passar. E está lá na lei há 20 anos, pelo menos, desde o início desde o início da década de 90, e funciona. E funciona. Portanto, isto é apenas uma à parte, Sr. Presidente, não é para reabrir a discussão. É apenas, quer dizer, não vale a pena virem com argumentos fantásticos de princípios estruturantes do Estado de Direito, porque as coisas valem o que valem e são dinâmicas, Pedro, com toda a franqueza. Há uma dialética nestas coisas e as coisas são dinâmicas e a jurisprudência também é. E mesmo a constitucional. A jurisprudência constitucional também é dinâmica.
Sr. Deputado Pedro Delgado Bolos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e vou ser... Não é um à parte, é um à parte ou à parte, mas vai procurar ser telegráfico. Eu acho que num determinado plano, que é menos no plano menos do plano da literatura jurídica, mas mais da literatura de ficção, eu acho que entramos num plano do defender o indefensável. Porque estamos a falar de acórdãos do Tribunal Constitucional tirados por unanimidade dos juízes. E a ideia de que os princípios estruturantes do Estado de Direito são um detalhe, são um pormenor, que são evolutivos, que se calhar o princípio da igualdade amanhã não é bem a mesma coisa, se calhar o princípio da proporcionalidade pode ser interpretado de outra maneira, e se calhar o princípio, e é um princípio, que é o da não inversão do ónus da prova em matéria penal, é este o princípio constitucional. E não é um princípio constitucional que vá para lá de outro ramo que não do direito penal. Porque precisamente o direito penal é a última rácio que o poder punitivo público utiliza. E por isso é que aí há cautelas que não existem em outras áreas sancionatórias. Por isso é que estas modalidades vigoram no direito penal. Por isso é que a Constituição, na norma expressa, na letra do seu texto, reporta-se ao direito penal e ninguém faz uma interpretação extensiva da sua extensão ao direito fiscal, a outros tipos, a outras modalidades de direito sancionatório. E é efetivamente neste domínio do direito penal que ele se coloca. E por isso mesmo, é esta discussão que estamos a ter. Não é uma discussão sobre outro tipo de figuras jurídicas ou de instrumentos jurídicos, é sobre este princípio que o Tribunal Constitucional se pronunciou duas vezes, é sobre este princípio que estamos a ter este debate e parece-nos também que não é uma ideia tonitruante sobre princípios, aquilo que aqui trazemos, é apenas afirmar algo que estruturalmente não deve ser sacrificado, quando ainda por cima existem outros caminhos constitucionalmente conformes e capazes de levar a água precisamente ao mesmo moinho e em relação ao qual parece que há um consenso entre os partidos e para o qual já podíamos estar a trabalhar numa legislação com 6 anos de vida se tivesse sido aprovado o projeto de lei do PS em 2012.
Muito obrigado. Srs. Deputados, nós temos ainda um ponto pendente que faremos a respectiva discussão, que é o lobby. Portanto, fica marcada para a próxima reunião, dia 14 deste mês. Nós temos tempo de cuidar com os prazos, porque o nosso prazo está...
Eu só colocava uma questão quanto ao dia 14, Sr. Presidente, tendo em conta a atipicidade da próxima semana parlamentar, se não seria mais avisado marcar na outra, Sr. Presidente. Não, sim, eu também, mas tendo em conta as condições, porque teremos sessão plenária a 12 e a 14, com uma agenda curta, portanto, se calhar na outra, podia ser mais...
Eu sei que temos dia, eu sei que conheço bem as...
Imagino que sim, não estou a pôr em causa o conhecimento... Mas há aqui um...
Os deputados subscrevem todos? Então qual é o... 12 a 15 dias?
Até 21, não é?
21 a 22, porque 14 é 4.
Bom, Srs. Deputados, vamos, uma vez que é o último tema, fica para 22 às 17h30. Mas a partir daí vamos intensificar os nossos trabalhos.
A votar coisas?
É isso mesmo. Está bem? Muito obrigado e um resto de bom dia.